Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Em 1929, por dentro da maior crise da história de Wall Street e como ela abalou o mundo, Andrew Ross Sorkin reconstitui o colapso da Bolsa de Nova York e o ambiente político, financeiro e humano que o tornou possível. Jornalista especializado em negócios e autor de Too Big to Fail. Sorkin adota uma abordagem de narrativa histórica em vez de apresentar apenas indicadores, teorias econômicas ou uma cronologia institucional. Acompanha decisões tomadas por banqueiros, especuladores, autoridades públicas e críticos do boom. O livro trata o crash de outubro de 1929 como ponto culminante de uma longa fase de euforia, crédito abundante, alavancagem e confiança exagerada na continuidade da alta. Sua finalidade não é reduzir a Grande Depressão a uma causa única, mas mostrar como incentivos privados, falhas de supervisão, rivalidades entre Wall Street e Washington e vieses psicológicos se combinaram, com base em registros históricos e documentos da época. A obra procura tornar inteligível uma crise frequentemente lembrada por seus efeitos, mas menos compreendida por seus processos e protagonistas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a crise vista pelas escolhas dos agentes, e não apenas pelos números. O traço distintivo de 1929 é explicar um acontecimento sistêmico por meio das pessoas que atuavam dentro dele. Sorkin organiza a reconstituição em torno de figuras financeiras, autoridades e observadores que possuíam informações incompletas, interesses próprios e interpretações conflitantes sobre a expansão do mercado. Esse recorte não nega as causas estruturais do crash. Ele mostra como estruturas econômicas se transformam em decisões concretas. Um banqueiro que amplia operações arriscadas. Um investidor que compra ações com recursos emprestados. Um político que evita medidas impopulares ou um regulador que hesita diante de pressões externas contribuem, cada qual em escala diferente, para a vulnerabilidade coletiva. A vantagem analítica desse método é evitar a impressão de que o colapso era automático ou inevitável desde o início. Havia alertas, ceticismo e oportunidades de contenção, mas eles concorriam com ganhos imediatos, prestígio e crenças consolidadas. A narrativa também evidencia que indivíduos muito experientes não estão imunes a erros de julgamento e experiência, pode ampliar a autoconfiança e levar à defesa de posições já assumidas. Para o leitor, a crise deixa de ser uma abstração distante e passa a ser um caso de estudo sobre responsabilidade distribuída. O livro sugere que bolhas se sustentam não somente por ignorância, mas por decisões racionais em horizontes curtos que, somadas, produzem riscos que ninguém controla plenamente. Em segundo lugar, euforia especulativa, crédito e alavancagem como mecanismos de fragilidade, Sorkin situa o crash no contexto de uma valorização prolongada das ações, em que a participação no mercado parecia uma rota quase inevitável para a prosperidade. A questão central não é que toda a compra de ações fosse irracional, mas que a expectativa de altas permanentes reduziu a percepção de risco. Quando os preços sobem por tempo suficiente, retornos recentes passam a ser tratados como prova de uma nova realidade econômica, e a cautela parece uma perda de oportunidade. O crédito destinado à compra de ações intensifica esse processo. A alavancagem permite controlar ativos com uma parcela limitada de recursos próprios, ampliando ganhos enquanto os preços sobem. Porém, também torna as perdas mais rápidas e obriga vendas quando o valor das garantias cai. Assim, uma reversão inicial pode desencadear novas liquidações, pressionando ainda mais as cotações. O livro ajuda a distinguir crescimento econômico de valorização especulativa, avanços tecnológicos, expansão empresarial e integração de mercados podem ser reais, mas não garantem que qualquer preço pago por um ativo seja justificável. A lição não é a de que inovação ou risco devem ser eliminados. É que a qualidade de uma expansão depende de como ela é financiada, de quem absorve as perdas e de quanta confiança o sistema deposita na continuidade de condições favoráveis. Essa lógica torna a análise relevante para ciclos posteriores de ativos financeiros. Em terceiro lugar, o conflito entre Wall Street. Washington e o Federal Reserve expõem limites da governança. A obra apresenta a crise como resultado também de um problema de governança. Wall Street havia adquirido influência econômica e simbólica considerável, enquanto as instituições públicas enfrentavam dificuldade para definir até onde deveriam interferir em um mercado em ascensão, o Federal Reserve. Políticos e outros agentes públicos precisavam lidar com um dilema persistente: restringir crédito e especulação poderia conter excessos, mas também ameaçava a atividade econômica. Popularidade e interesse poderosos. Não agir, por sua vez, permitia que as fragilidades se acumulassem. Sorkin destaca a distância entre o alcance crescente das operações financeiras, capacidade institucional de monitorá-las e discipliná-las. Nesse ambiente, relações entre financistas, imprensa e autoridades influenciavam a circulação de informações e a resposta a críticas. O ponto não é atribuir a crise exclusivamente à ausência de uma regra específica. Regulação eficaz depende de informação confiável, autonomia decisória, instrumentos adequados e disposição para atuar antes que o dano se torne visível para todos. A narrativa mostra por que advertências técnicas podem ser politicamente frágeis. Durante uma euforia, quem alerta é facilmente acusado de prejudicar a confiança ou de não entender. Uma economia transformada. Para leitores de política econômica, o livro oferece uma perspectiva útil sobre o caráter preventivo da supervisão financeira. Depois do colapso, medidas severas parecem evidentes. Antes dele, são disputadas, imperfeitas e custosas. Em quarto lugar, o mito de que desta vez é diferente e a psicologia coletiva dos mercados. Uma das ideias mais duradouras exploradas em 1929 é a sedução da excepcionalidade. Em fases de alta, participantes do mercado tendem a enxergar mudanças reais, novas tecnologias, empresas em expansão, maior acesso ao investimento ou mercados mais integrados, como justificativa para descartar comparações históricas. Sorkin não trata essa percepção simplesmente como tolice. Transformações econômicas podem, de fato, criar oportunidades e alterar estruturas produtivas. O erro ocorre quando a novidade é convertida em certeza de que os limites financeiros usuais deixaram de existir. Nesse ponto, otimismo, pressão social e medo de ficar de fora passam a reforçar-se mutuamente. A pessoa que duvida da alta pode parecer excessivamente pessimista. Só a que participa recebe confirmação diária das cotações e da aprovação de seus pares. Advertências não desaparecem, mas perdem prestígio diante de lucros aparentes. Ao recuperar céticos que identificaram riscos e foram marginalizados, o livro chama atenção para o problema da dissidência informada em ambientes de consenso. Ainda assim, a mensagem não é que previsões de desastre devam ser aceitas sem exame prever o momento de uma reversão é extremamente difícil. O valor da cautela está em avaliar exposição, liquidez e consequências caso a hipótese otimista falhe. A história de 1929 nesse sentido. É menos um manual para adivinhar crashes do que uma investigação sobre como sociedades normalizam riscos quando os benefícios imediatos parecem irresistíveis. Por último, especulação como força ambígua, inovação, excessos e dano social. Sorkin evita uma interpretação moralista segundo a qual a especulação seria apenas um desvio a ser removido da economia. Sua análise reconhece que períodos de expectativa intensa frequentemente direcionam capital para setores novos. Projetos incertos e mudanças tecnológicas que não seriam financiados apenas por critérios conservadores. Há, portanto, uma relação desconfortável entre progresso e disposição para assumir riscos. Mas o livro também deixa claro que essa constatação não absolve práticas imprudentes nem transforma bolhas em fenômenos beninos. Quando o financiamento se torna excessivamente frágil. Quando intermediários lucram com a expansão sem assumir, proporcionalmente, as perdas. E quando pequenos investidores entram sob promessas implícitas de segurança. O custo da correção ultrapassa os especuladores mais agressivos. O crash e a depressão subsequente atingiram emprego, renda, empresas e confiança pública em escala muito maior que o pregão da bolsa. Essa distinção é importante. Uma economia pode tolerar investimentos mal-sucedidos, mas sofre mais quando falhas privadas se propagam por meio de crédito. Bancos e retração generalizada. A contribuição do livro é enquadrar a especulação como problema de desenho institucional e de distribuição de riscos, não como simples falha individual de caráter. A pergunta relevante não é se haverá apostas equivocadas, elas são inevitáveis, mas quais proteções? Transparências e limites impedem que uma aposta coletiva se converta em devastação social. Essa abordagem preserva a complexidade histórica do episódio. Em conclusão, 1929 é particularmente indicado para leitores de história econômica, finanças, política pública e jornalismo de negócios que desejam compreender o crash, além de suas imagens mais conhecidas, o pregão em pânico, as fortunas destruídas e o início da Grande Depressão. Também será útil a profissionais e estudantes que buscam uma referência histórica para pensar crédito, alavancagem, supervisão e comportamento de mercado, sem esperar um tratado técnico de macroeconomia ou uma fórmula para antecipar quedas. Seu benefício intelectual está em tornar visíveis as conexões entre escolhas individuais e fragilidade sistêmica e incentivos de curto prazo, confiança excessiva. Circulação imperfeita de informação e hesitação institucional podem reforçar-se até que uma correção local se transforme em crise ampla. Na prática, essa perspectiva favorece perguntas mais disciplinadas sobre risco, liquidez e concentração de exposição. O livro se distingue de relatos mais estritamente econômicos da Grande Depressão porque privilegia a reconstrução dramática e documental dos protagonistas e das decisões em tempo real. Sorkin não substitui análises quantitativas e debates acadêmicos sobre as causas e a duração da depressão. Seu foco é complementar, mostrar como os agentes entendiam, ou deixavam de entender, o que acontecia enquanto a crise se formava. Essa combinação de pesquisa histórica, ritmo narrativo e atenção à psicologia do poder aproxima a obra de um thriller sem sacrificar sua ambição explicativa. Para quem já conhece a história geral de 1929, ela oferece textura humana. Para quem a desconhece, fornece uma porta de entrada clara para seus mecanismos e suas permanentes questões institucionais. Se você quiser apoiar Andrew Ross Sorkin, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!